Audiobook grátis apresenta. Peri tinha parado para ver Cecília de longe. Aires Gomes ergueu-se, correu para o índio e deitou-lhe a mão ao braço. Afinal pilhei-o, Dom Caboclo. Safa. Deu-me água pela barba? Disse o escudeiro resfolgando. Deixa. Respondeu o índio sem se mover. Deixar-te. Uma figa. Depois de ter batido esta mataria à tua procura. Tinha que ver. Com efeito, Dona Laureana, desejando ver o índio fora de casa quanto antes, havia expedido o escudeiro em busca de Peri para trazê-lo à presença de Dom Antônio de Maris. Aires Gomes, fiel executor das ordens de seus amos, corria o mato havia boas duas horas. Todos os incidentes cômicos, possíveis ou imagináveis, tinham-se como que de propósito colocado em seu caminho. Aqui era uma casa de maribondos, que ele assanhava com o chapéu, e o faziam bater em retirada honrosa, correndo a todo o estirão das pernas. Sali era um desses lagartos de longa cauda que, pilhado de improviso, se enrolara pelas pernas do escudeiro com uma formidável chicotada. Isto sem falar das urtigas, e das unhas de gato, cabeçadas e quedas, que faziam o digno escudeiro a renegar-se, e maldizer da selvageria de semelhante terra. Ah! Quem o dera nos tojos e charnecas de sua pátria? Tinha, pois, Aires Gomes razão de sobra para não querer largar o índio, causa de todas as tribulações por que passara. Infelizmente Peri não estava de acordo. Larga, já te disse! Exclamou o índio, começando a irritar-se. Tem santa paciência, caboclinho de minha alma. Fé de Aires Gomes, não é possível, e tu sabes. Quando eu digo que não é possível, é como se a nossa madre igreja. Que diabo ia rezar-lhe? Ai! Que chamei sem querer a madre igreja do diabo. Forte heresia. Quem se mete a tagarelar dos santos? Virgem Santíssima! Estou incapaz. Cala-te, boca! Não me pies mais. Enquanto o escudeiro desfiava esse discurso, meio solilóquio, no qual havia ao menos o mérito da franqueza, Peri não o ouvia, embebido como estava em olhar para a janela. Depois, desprendendo-se da mão que segurava-lhe o braço, continuou o seu caminho. Aires acompanhou-o pisada sobre pisada, com a impassibilidade de um alto mato. — Que vens fazer? — perguntou-lhe o índio. — E esta? — Seguir-te e levar-te à casa é a ordem. Peri vai longe. Ainda que vás ao fim do mundo, é o mesmo, filho. O índio voltou-se para ele com um gesto decidido. Peri não quer que tu o sigas. Lá quanto a isto, mestre Bugre, perdes o teu tempo por força. Ainda ninguém levou o filho de meu pai, que bom é que, saibas, foi homem de faca e calhão. Peri não manda duas vezes. Nem Aires Gomes olha atrás quando executa uma ordem. Peri, o homem da cega dedicação, reconheceu no escudeiro o homem da obediência passiva. Sente o que não havia meio de convencer este executor fiel, assim, resolveu livrar-se dele por meio decisivo. Quem te deu a ordem? Dona Laureana. Para quê? Para te levar a casa. Peri vai só. Veremos. O índio tirou a sua faca. Em! Gritou o escudeiro. A conversa vai agora nesse tom? Se o senhor Dom Antônio não me tivesse proibido expressamente, eu te mostraria. Mas, podes matar-me, que eu não arredo pé. Peri só mata o seu inimigo, e tu não és tu teimas, Peri te amarra. Como? Como ela isso? O índio começou a cortar com a maior calma um longo cipó que se engrasava pelos galhos das árvores. O escudeiro, meio espantado, sentia a mostarda subir-lhe ao nariz, e esteve quase não quase, atirando-se ao selvagem. Mas a ordem de Dom Antônio era formal, via-se pois obrigado a respeitar o índio. Ornais que o digno escudeiro podia fazer era defender-se valentemente. Quando Peri cortou umas 10 braças do cipó que ia enrolando ao pescoço, embainhou a faca, e voltou-se para o escudeiro sorrindo. Aires Gomes, sem trepidar, puxou da espada, e pôs-se em guarda, segundo as regras da nobre e liberal arte do jogo de espadão, que professava desde a mais tenra idade. Era um duelo original e curioso, como talvez não tenha havido segundo, combate em que as armas lutavam contra a agilidade, e o ferro contra um vime delgado. Mestre Cacique, disse o escudeiro rugando o sobrolho, deixa-te de partes, porque, palavra de Aires Gomes, se te encostas, espeto-te na durindana. Peri estendeu o lábio inferior, em sinal de pouco caso, e começou a voltear rapidamente em torno do escudeiro, num círculo de 6 passos de diâmetro que o punha fora do alcance da espada. A sua atenção era assaltar o adversário pelas costas. Aires Gomes, apoiado a um tronco, e obrigado a girar sobre si mesmo, para defender as costas, sentiu a cabeça tontear e vacilou. O índio aproveitou o momento, atirou-se a ele, pilhou de costas, agarrou-o pelos 2 braços, e passou a amarrá-lo ao mesmo tronco da árvore em que estava encostado. Quando o escudeiro voltou a se dar vertigem, uma rodilha de cipós ligava-o ao tronco desde o joelho até os ombros. O índio seguira seu caminho placidamente. Bugre de um demo. Perro infernal. Gritava o digno escudeiro, tu me pagarás com língua de palmo. Sem prestar a menor atenção à ladainha de nomes injuriosos com que o mimoseava Aires Gomes, Peri aproximou-se da casa. Via Cecília, com a face apoiada na mão, a olhar tristemente o fosso profundo que passava embaixo de sua janela. A menina, depois do primeiro momento de surpresa em que adivinhou o ciúme de Isabel e o seu amor por Álvaro, consegue o dominar-se. Tinha a nobre altivez da castidade e não quis deixar ver a sua prima. O que sentia nesse momento era boa também, amava Isabel, e não desejava magoá-la. Não lhe disse, pois, uma só palavra de exprobração nem de queixa. Ao contrário, ergueu-a, beijou-a com carinho, e pediu-lhe que a deixasse só. Pobre Isabel! Murmurou ela com deve ter sofrido. Esquecia-se de si para pensar em sua prima mais as lágrimas que saltaram de seus olhos, e o soluço que fez arfar os seios ruinosos a chamarão ao seu próprio sofrimento. Ela, a menina alegre e feiticeira que só aprendera a sorrir, ela, o anjinho do prazer que bafejava tudo quando a rodeava, achou um gozo inefável em chorar. Quando enxugou as lágrimas, sofria menos, sentiu-se aliviada, pôde então refletir sobre o que havia passado. O amor revelava-se para ela sob uma nova forma. Até aquele dia, a afeição que sentia por Álvaro era apenas um enleio que a fazia corar, e um prazer que a fazia sorrir. Nunca se lembrara que esta afeição pudesse passar daquilo que era, e produzir outras emoções que não fossem o rubor e o sorriso, o exclusivismo do amor, a ambição de tornar seu e unicamente seu objeto da paixão, acabava de ser-lhe revelado por sua prima. Ficou por muito tempo pensativa, consultou o seu coração, e conheceu que não amava assim nunca. A afeição que tinha a Álvaro podia obrigá-la a odiar sua prima, a quem queria como irmã. Cecília não compreendia essa luta do amor com os outros sentimentos do coração, luta terrível em que quase sempre a paixão vitoriosa subjuga o dever, e a razão. Na sua ingênua simplicidade acreditava que podia ligar perfeitamente a veneração que tinha por seu pai, o respeito que votava sua mãe, o afeto que sentia por Álvaro, o amor fraternal que consagrava seu irmão e a Isabel, e a amizade que tinha a Peri. Estes sentimentos eram toda sua vida. No meio dele sentia-se feliz, nada lhe faltava, também nada mais ambicionava. Enquanto pudesse beijar a mão de seu pai e de sua mãe, receber uma carícia de seu irmão e de sua prima, sorrir a seu cavaleiro e brincar com seu escravo, a existência para ela seria de flores. Assustou-se, pois, com a necessidade de quebrar um dos fios de ouro que teciam os seus dias inocentes e felizes, e sofreu com a ideia de ver em luta duas das afeições calmas e serenas de sua alma. Teria menos um encanto na sua vida, menos uma imagem nos seus sonhos, menos uma flor na sua alma, e porém não faria ninguém desgraçado, e sobretudo a sua prima Isabel, que às vezes se mostrava tão melancólica. Restavam-lhe suas outras afeições, e com elas pensava Cecília que a existência ainda podia sorrir-lhe e não devia tornar-se egoísta. Para assim pensar era preciso ser uma menina pura e isenta como ela, era preciso ter o coração como recente botão, que ainda não começou a desatar-se com o primeiro raio do sol. Estes pensamentos adejavam ainda na mente de Cecília enquanto ela olhava pensativa ao fosso, onde tinha caído o objeto que viera modificar a sua existência. Se eu pudesse obter essa prenda? Dizia consigo. Mostraria a Isabel como eu a amo e quanto a desejo feliz. Vendo sua senhora olhar tristemente o fundo do precipício, Peri compreendeu parte do que passava no seu espírito sem poder adivinhar como Cecília soubera que o objeto tinha caído ali. Percebeu que a moça sentia por isso um pesar. Nem tanto bastava para que o índio fizesse tudo a fim de trazer a alegria ao rostinho de Cecília, além de que já tinha prometido a Álvaro endireitar isto, como ele dizia na sua linguagem simples. chegou-se ao fosso. Uma cortina de musgos e trepadeiras lastrando pelos bordas do profundo precipício cobria as fendas da pedra. Por cima era um topete de verde risonho sobre o qual adejavam as borboletas de cores vivas e embaixo uma cava cheia de limo onde a luz não penetrava. Às vezes ouviam-se partir do fundo do balseiro os silvos das serpentes, os pios tristes de algum pássaro, que magnetizado ia entregar-se à morte ou o tanger de um pequeno chocalho sobre a pedra. Quando o sol estava a pino, como então, via-se entre a relva, sobre o cálice das campanulas roxas, os olhos verdes de alguma serpente ou uma linda fita de escamas pretas e vermelhas enlaçando a baste de um arbusto. Peri pouco se importava com estes habitantes do fosso e com o acolhimento que lhe fariam na sua morada, ou que o inquietava era o receio de que não tivesse luz bastante no fundo para descobrir o objeto que ia procurar. Cortou o galho de uma árvore, que pela sua propriedade, os colonizadores chamaram candeia, tirou fogo, e começou a descer com o facho aceso. Foi só nessa ocasião que Cecília, embebida nos seus pensamentos, viu defronte de sua janela o índio a descer pela encosta. A menina assustou-se porque a presença de Peri lembrou-lhe de repente o que se passara pela manhã era mais uma afeição perdida. Dois laços quebrados ao mesmo tempo, dois hábitos rompidos um sobre o outro, era muito. Duas lágrimas correrão pelas suas faces, como se cada uma fosse vertida pelas cordas do coração que acabavam de ser vibradas. Peri. O índio levantou os olhos para ela. Tu choras, senhora? Disse ele estremecendo. A menina sorriu-lhe mais com um sorriso tão triste que partia a alma. Traço não chores, senhora, disse o índio suplicante. Peri vai te dar o que desejas. Traço o que eu desejo? Sim, Peri sabe. A moça abanou a cabeça. Está ali, e apontou para o fundo do precipício. Quem te disse? Perguntou a menina admirada. Os olhos de Peri. Tu viste? Sim. O índio continuou a descer. Que vais fazer? Exclamou Cecília assustada. Buscar o que é teu. Meu. Murmurou melancolicamente. Ele te deu. Ele quem? Álvaro. A moça corou mais o susto, reprimiu o pejo abaixando os olhos sobre o precipício. Tinha visto um réptil deslizando pela folhagem e ouvido o murmúrio confuso e sinistro que vinha do fundo do abismo. Peri, disse empalidecendo, não dessas, volta. Não, Peri, não volta sem trazer o que te fez chorar. Mas tu vais morrer. Não tem medo. Peri, disse Cecília com severidade, tua senhora manda que não dessas. O índio parou indeciso rumo à ordem de sua senhora, era uma fatalidade para ele, cumpria-se irremissivelmente. Fitou na moça um olhar tímido. Nesse momento Cecília, vendo Álvaro na ponta da esplanada junto da cabana do selvagem, retirava-se para dentro da janela corando. O índio sorriu. Peri desobedece à tua voz, senhora, para obedecer ao teu coração. E o índio desapareceu sob as trepadeiras que cobriam o precipício. Cecília soltou um grito e debruçou-se no parapeito da janela.